Buracos negros são os objetos mais densos que existem, com uma força de gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar. Como tal, não é nenhuma surpresa encontrar os maiores buracos negros no centro das galáxias, que foram alimentados por matéria através de bilhões de anos, aumentando continuamente a sua massa. O maior desses buracos negros supermassivos pode ter bilhões de vezes a massa do nosso Sol. No entanto, aqui há algo que talvez possa te surpreender. Você sabia que alguns dos buracos negros mais massivos que conhecemos são, na verdade, também os mais jovens? Quando olhamos para galáxias distantes, também estamos olhando para trás no tempo. E as galáxias, a bilhões de anos-luz de distância, geralmente têm os maiores buracos negros. Se o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos de idade, e a luz leva bilhões de anos para chegar até nós, isso significa que a galáxia que estamos observando pode ter apenas alguns bilhões de anos de idade em nossa perspectiva, o que é muito jovem para uma galáxia. Então, por uma lógica, deveriam os buracos negros mais antigos serem mais massivos, visto que tiveram muito tempo extra para consumir matéria caindo neles? Então, o que está acontecendo? O maior buraco negro supermassivo que conhecemos é Thon 618, com uma massa incrível de 66 bilhões de massas solares. Por si só, é comparável em massa a toda a nossa galáxia Via Láctea. No entanto, Thon 618 está excepcionalmente distante de nós, e a sua luz leva 10,8 bilhões de anos para chegar até aqui, o que significa que o estamos observando como era há 10,8 bilhões de anos. Ou seja, sua idade máxima seria de 2,8 bilhões de anos. Em comparação, nossa galáxia Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos, mas o buraco negro supermassivo encontrado no centro, chamado de Sagitário A Estrela, tem apenas 4 milhões de massas solares. O buraco negro supermassivo da galáxia de Andrômeda, embora maior, ainda tem apenas 200 milhões de massas solares. Um dos grandes fatores a considerar aqui é a dificuldade em detectar e medir buracos negros. Este ainda é um campo de pesquisa realmente novo, já que a tecnologia apenas nos permitiu começar a observar buracos negros nas últimas décadas. Mesmo assim, muitas vezes só podemos observar a área ao redor deles, pelo menos até o surgimento do Event Horizon Telescope. Mas mesmo sendo uma iniciativa combinada de vários telescópios, leva muito tempo para obter imagens de apenas um buraco negro. Então, o nosso conhecimento geral sobre buracos negros ainda é bastante limitado. Na realidade, a maioria dos buracos negros distantes que conhecemos só podem ser vistos porque são quasares. Thon 618 é um quasar. A matéria está fluindo para o disco de acreção no buraco negro a uma taxa incrível e, por causa disso, explodiu em um quasar. Os quasares só podem ser sustentados enquanto a matéria cair neles, caso contrário, eles voltam a ser buracos negros. É difícil compreender totalmente a física do disco de acreção, mas acredita-se que o atrito aqui é tão grande que o disco de acreção de um quasar sozinho pode produzir milhares de vezes mais luz do que galáxias inteiras combinadas. Thon 618 produz tanta luz quanto 140 trilhões de sóis, ofuscando completamente a galáxia em que reside, a tal ponto que não podemos nem mesmo vê-la de nossa perspectiva. No entanto, como os quasares são os objetos mais brilhantes que existem, eles podem ser vistos de muito longe. Portanto, uma razão para os maiores buracos negros estarem distantes é algo conhecido como viés de Malmquist. É aqui que objetos mais brilhantes, mais distantes, parecem mais abundantes, quando, na realidade, simplesmente não podemos ver os objetos mais escuros a essa distância, o que implica que pode haver um argumento de que os maiores buracos negros supermassivos estão realmente distribuídos de maneira bastante uniforme por todo o universo. Se uma galáxia tem um buraco negro muito grande, mas não é um quasar, isso significa que não o veremos depois de uma certa distância, porque uma galáxia é muito mais escura do que um quasar. Outra razão pela qual não vemos os maiores buracos negros perto de nós é devido à própria natureza do universo logo após o Big Bang. Como você deve saber, o universo está sempre se expandindo, e durante o início do universo, a matéria estava muito mais próxima. Quasares eram mais comuns naquela época porque eles precisavam de quantidades extremas de matéria caindo neles para emitir luz, e havia muito mais gás durante os primeiros estágios do universo. Não apenas o universo se expandiu, mas com o tempo, o gás foi convertido em estrelas. Alguns dos maiores tipos de estrelas eventualmente se transformam em estrelas de nêutrons e buracos negros, o que significa que nunca podem ser reciclados de volta para o gás. Menos gás disponível significa que menos gás cairá em um buraco negro supermassivo. Uma das teorias para o destino do universo é, na verdade, baseada nisso, chamada de grande congelamento, onde, depois de alguns trilhões de anos, todo o gás do universo é eventualmente convertido em buracos negros. Mesmo agora, vemos algumas galáxias onde o seu gás foi completamente usado, o que significa que nenhuma nova estrela pode se formar. Elas são chamadas de galáxias elípticas. Galáxias espirais ainda têm estruturas de gás e poeira, e portanto ainda podem produzir novas estrelas. É interessante que a maioria dos maiores buracos negros supermassivos parecem estar em galáxias elípticas, onde não há gás restante. O gás precisa perder momento angular para cair no buraco negro supermassivo central da galáxia. E se isso aconteceu, então o buraco negro supermassivo provavelmente será muito maior por causa de toda a matéria em queda. Com galáxias elípticas, isso já aconteceu, enquanto com galáxias espirais, isso não aconteceu na mesma medida. Um desses gatilhos para a perda de momento angular de gás poderia ser a influência gravitacional de galáxias próximas, ou mesmo colisões com outras galáxias. Além disso, há menos gás disponível no universo agora do que havia durante o início do universo. Então, o crescimento do buraco negro provavelmente ocorreu rapidamente naquela época, mas desacelerou agora. Pode ser por essa razão que não vemos quasares a 500 milhões de anos-luz de nós. À medida que o universo envelhece e as coisas se tornam menos caóticas e mais espalhadas, o número de quasares ativos diminui. Ou seja, os únicos quasares que vemos, alguns dos quais são os maiores buracos negros que conhecemos, são os que aconteceram há muito tempo. Então, por que os maiores buracos negros supermassivos costumam ser os mais jovens? Bem, embora possa parecer assim, pode não ser realmente o caso. Podemos medir quasares brilhantes distantes simplesmente porque podemos vê-los. Buracos negros mais antigos e próximos também podem ser grandes, mas por causa do viés de Malmquist, não os encontramos ainda. Conforme os estudos continuam e a tecnologia melhora, teremos uma imagem muito mais completa do universo ao nosso redor. Os buracos negros são um dos mais incompreensíveis aspectos do espaço. Para começar, eles não são realmente objetos, são o resultado da extrema deformação do espaço-tempo. E por causa dessa distorção, algumas coisas realmente estranhas começam a acontecer ao redor deles, algo que mudará sua perspectiva de como o universo opera ao seu redor. Algumas delas são tão estranhas que talvez faça você duvidar, não fosse pela matemática sólida que respalda sua existência e propriedades, e a crescente evidência de que a matemática está correta por meio de observações em nosso próprio universo. Buracos negros existem em uma variedade de tamanhos. O menor buraco negro observado tem cerca de 3,8 massas solares. Do outro lado da escala, encontramos buracos negros que existem desde quase o início do universo. Buracos negros de bilhões de massas solares. Esses gigantes não são apenas massivos, mas também enormes. Caberiam facilmente em todo o sistema solar, dentro do diâmetro de seu horizonte de eventos. Os buracos negros que estão sendo criados hoje são o estágio final nos ciclos de vida de estrelas particularmente massivas. Quando tal estrela nasce, ela está essencialmente se equilibrando sob o peso de duas forças. A primeira é a gravidade, empurrando sua massa em direção ao centro. Nas profundezas da estrela, os átomos de hidrogênio são esmagados contra outros átomos de hidrogênio com tanta força que se combinam para formar um elemento mais denso, o hélio. Essa nova estrutura atômica realmente precisa de menos energia do que quando eram dois átomos de hidrogênio individuais e separados. Então, a energia que sobra é liberada. Essa energia liberada é a segunda força. Ela irradia do centro da estrela como calor e luz, neutralizando a força da gravidade. Nesse estado, a estrela permanecerá relativamente estável até o momento em que a reação começar a parar, à medida que fica sem seu combustível de hidrogênio. Se a estrela for massiva o suficiente, assim que o hidrogênio começar a se esgotar, a estrela combinará o hélio recém-formado em materiais ainda mais densos, como carbono, níon e, eventualmente, oxigênio e silício. Mas, então, ela começa a fundir o ferro. O problema com o ferro é que ele não economiza energia em sua nova forma. Então, não tem energia sobrando para liberar. Ele apenas fica no centro da estrela, crescendo. Sem energia empurrando de volta contra a gravidade, a balança se inclina. A energia desse colapso é surpreendente, mas a força depende da massa original da estrela. A massa da estrela se comprime para encontrar o núcleo com tanta força que o rebote desse golpe é o que chamamos de supernova. Matéria e energia são lançadas pelo universo a partir de uma das maiores explosões possíveis, que produz elementos ainda mais pesados, do ferro até o urânio. E o que resta da estrela? Bem, isso depende. Se a massa da estrela, e portanto a força do golpe, for muito baixa, o que resta é uma estrela de nêutrons, uma pequena bola de matéria com no máximo 25 km de diâmetro, mas com uma massa tão densamente compactada que equivale a 1 milhão de terras. Mas se a massa e, portanto, a força forem grandes o suficiente, a física como a conhecemos se desfaz e ficamos com um buraco negro. Quando você vê uma imagem de um buraco negro, a esfera negra que você está olhando não é realmente o próprio buraco negro. Os cientistas teorizam que a verdadeira forma de um buraco negro é provavelmente ainda menor e mais densa do que uma estrela de nêutrons. Na verdade, é provável que seja infinitamente pequeno e infinitamente denso. Uma singularidade, emitindo forças que distorcem o tempo e o próprio espaço. No entanto, não sabemos. E a verdade pela qual não sabemos é por causa de algo chamado horizonte de eventos. Todos os objetos com massa exercem gravidade. Sabemos disso desde os dias de Newton. No entanto, quando Einstein surgiu em 1915 com sua teoria da relatividade geral, um contemporâneo seu chamado Karl Schwarzschild concluiu a partir dela que poderiam existir objetos tão massivos capazes de criar gravidade suficiente para que a própria luz não pudesse escapar. E mesmo se fótons de luz sem massa não pudessem sair, nada poderia. Quando você olha para uma foto de um buraco negro, você não está vendo o próprio buraco negro. Você está vendo o horizonte de eventos ao seu redor, a linha de demarcação onde a gravidade se tornou tão poderosa que a luz não pode mais sair. Não há nada além de escuridão. Agora, seu efeito no espaço é uma coisa. Mas os buracos negros também afetam outro aspecto do universo, o próprio tempo. De acordo com Einstein, espaço e tempo estão inseparavelmente conectados, e a massa distorce o espaço-tempo. Com o infinito ponto de massa da singularidade, o espaço-tempo é esticado de tal modo que o horizonte de eventos também marca o ponto onde o tempo para. Dentro do horizonte de eventos, espaço e tempo basicamente deixam de existir, um lugar onde não há onde ou quando. Isso produz um fenômeno interessante para um observador externo, observando a matéria cair em um buraco negro. Do ponto de vista desse observador, à medida que a matéria se aproxima do buraco negro, ela desacelera até pouco antes do horizonte de eventos, para então parar completamente. Você nunca verá a matéria cruzando o horizonte de eventos. Em vez disso, a matéria gradualmente escurecerá até que você não possa mais vê-la. Quando teorizado pela primeira vez, astrônomos e físicos não tinham certeza se os buracos negros existiam de fato. Foi apenas 40 anos depois que a primeira evidência de um buraco negro foi registrada. Em 1964, usando os satélites de raio-x recém-desenvolvidos, os cientistas notaram um objeto na constelação do Cisne que parecia estar emitindo uma grande quantidade de raio-x. Curiosamente, porém, os cientistas não conseguiram ver o objeto em si. Surpreendeu-os porque, se fosse uma estrela, deveria emitir luz visível, bem como radiação de raio-x. Os cientistas chamaram esse objeto de Cygnus X1. Em 1970, à medida que os telescópios avançavam, eles notaram que o que quer que fosse Cygnus X1, ele havia formado uma órbita binária com uma estrela em seu sistema, e isso ajudou os cientistas a calcular a sua massa. Eles descobriram que esse objeto invisível era 15 vezes mais massivo que o Sol. Como a estrela de nêutrons mais densa tinha um limite superior de 3 vezes a massa do Sol, os cientistas perceberam que este era provavelmente o primeiro buraco negro descoberto. Desde então, descobrimos muitos buracos negros. Os supermassivos parecem existir no centro das galáxias, e até conseguimos tirar fotos de algumas manchas escuras contra um anel rodopiante de matéria que a cerca e cai dentro delas, o disco de acreção de um buraco negro. É assim que os buracos negros ainda podem ser detectados através de raio-x. Embora os buracos negros não possam emitir radiação eletromagnética visível, os raios-x que vêm deles, na verdade, se originam de seus discos de acreção, onde a matéria em queda é aquecida a milhões de graus Celsius por meio de um imenso atrito. Buracos negros sem matéria em queda são basicamente invisíveis, sem disco de acreção brilhante para detectar. Explorar buracos negros ainda é um campo em desenvolvimento na física, e ainda há muito a aprender. Pelo que aprendemos até agora, você pode se perguntar se um buraco negro poderia deixar de ser um buraco negro, ou que cresceria para sempre até que não houvesse mais matéria ou radiação no universo. E parece que sim. No entanto, em 1974, em seu artigo intitulado Explosões de Buracos Negros, o físico Stephen Hawking postulou que realmente havia uma maneira pela qual a energia, e portanto a massa, poderia deixar um buraco negro. Mas para entender o porquê, temos que entrar em uma teoria extremamente estranha. Precisamos examinar alguns princípios da mecânica quântica. Mas primeiro, deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que é o nada? Imagine por um segundo um pedaço de espaço sem nada dentro dele. Sem átomos, nem poeira espacial, nem mesmo radiação passando por ele. Tanto quanto podemos imaginar, um espaço em que nada existe dentro dele. Mas, mesmo onde parece haver o nada, algo fundamental existe aqui, e podemos dizer que esse é o caso quando um feixe de luz passa por ele. Se você estiver familiarizado com as propriedades da luz, saberá que a luz é, na verdade, ondas de carga elétrica e magnética que se propagam constantemente em linha reta. No entanto, vamos dar uma olhada na palavra onda. Uma onda no mar é a propagação de energia que se move através da água. Se você olhar para uma partícula individual de água, ela não está realmente indo a lugar algum, exceto em um círculo, e ainda assim, porque ela passa energia para os átomos próximos a ela, a energia viaja em direção à costa em um movimento constante que vai até a praia. Da mesma forma, uma onda sonora se move passando energia entre partículas do ar, com cada partícula se movendo apenas um pouquinho, tornando-se energizada e passando essa energia para a próxima partícula na linha. Mas em nosso hipotético vácuo do espaço, onde não há nada nele, onde nosso fóton de luz está viajando em ondas, você já parou para se perguntar o que exatamente permite o movimento dessas ondas? Isso sugere algo fundamental que existe mesmo no nada. Um tecido que compõe toda a própria realidade. Os físicos quânticos chamam esse algo de campo quântico. Os campos quânticos são difíceis de entender, mas são muito importantes quando se trata de entender o destino final de um buraco negro. No espaço não há nada tão misterioso quanto um buraco negro. Talvez seja o medo de nossa própria mortalidade, a certeza de que esses gigantes quase certamente sobreviverão a nós. Talvez seja o desconhecido, e esses gigantes do cosmos ainda são tão mal compreendidos por nossa ciência e guardam zelosamente seus segredos. Ou talvez seja a fome deles, e o conhecimento de que uma vez que a matéria caia neles, nunca mais pode sair. Esse horizonte de eventos negro marca um ponto de não retorno inevitável. Uma garantia de morte e destruição sob a maior pressão e força gravitacional que pode existir dentro deste universo. Uma força tão imensa que nem mesmo a luz pode escapar dela. Mas é realmente verdade que nada pode escapar de um buraco negro? Por muitos anos, na ciência dos buracos negros, era um fato que nada poderia se libertar uma vez passado o horizonte de eventos. Sempre foi algo dado como fato. Essas massas celestes têm tanta gravidade que a própria luz não pode escapar delas além de um certo ponto. E como Einstein estabeleceu que nada poderia se mover mais rápido que a velocidade da luz, então nada poderia superar a aceleração esmagadora devido à gravidade que um buraco negro produz. Qualquer objeto que caísse nele estava condenado a permanecer lá, perdido para o resto do universo, para todo sempre. No entanto, em 1974, Stephen Hawking apresentou uma teoria que sugeria um resultado diferente. O título do seu artigo, Explosões de Buracos Negros, foi certamente chamativo. Nele, Hawking levantou a hipótese de que os buracos negros liberariam energia lentamente ao longo do tempo, em quantidades inicialmente pequenas. Como energia e massa eram duas expressões da famosa equação de Einstein, isso inevitavelmente resultaria em uma redução na massa do buraco negro. No entanto, à medida que o buraco negro encolhesse, a taxa de liberação de energia aceleraria, ficando cada vez mais rápida, até que nos últimos momentos da vida do buraco negro, ele liberaria uma explosão de energia verdadeiramente gigantesca, antes de desaparecer completamente. Mas como essas duas coisas podem ser verdade? Se um horizonte de eventos fosse inevitável, como a radiação poderia deixá-lo e, eventualmente, causar uma explosão de buraco negro? A resposta é bastante estranha e baseia-se em ideias pouco intuitivas da teoria quântica, que vão completamente contra a nossa experiência do dia a dia. Mas, se for verdade, espero que você esteja preparado para o fato de o universo ser muito mais estranho do que você já o imaginou. Mas, para começar a entender a teoria de Hawking, precisamos entender a ideia de campos quânticos. Mas, basicamente, os cientistas chamam esse tecido fundamental da realidade de campo quântico. Na verdade, eles acreditam que existem vários campos quânticos, todos se sobrepondo e todos cobrindo cada pedaço do universo, seja passado, presente ou futuro. Cada campo quântico define um tipo particular de algo. Um campo pode definir todos os elétrons existentes, enquanto o outro pode definir os quarks que compõem um átomo. Onde nada pode ser encontrado, o campo quântico é relativamente silencioso. Pense nisso como uma corda de violão que não foi dedilhada ou um gráfico que tem o valor de zero. Mas onde quer que no tempo e no espaço a massa ou a energia possam ser encontradas, o campo quântico está ressoando naquele ponto. E quando a ressonância atinge um certo limiar ou quantidade, o universo expressa isso como, digamos, um elétron ou um fóton. É importante notar que nesta teoria, a ressonância não é apenas reagir a um pedaço de matéria, é a própria matéria em si. Um elétron nada mais é do que uma seção ressonante do campo quântico que define os elétrons. Isso é verdade para toda energia e toda matéria também. Afinal, de acordo com Einstein, energia e matéria são dois lados da mesma moeda. Todo o universo que você vê ao seu redor está ressoando em campos quânticos. Desta forma, a teoria retrata todo o universo como uma música sendo tocada nesses campos, o que eu acho que é uma forma muito bonita de conceituar o universo. Mas por que isso importa? Por que é importante definir o universo dessa maneira? Bem, Devido a uma ideia da física quântica chamada princípio da incerteza de Heisenberg, às vezes as cordas do universo começam a se dedilhar. Sem entrar profundamente nesse aspecto da física quântica, essencialmente, quando estamos olhando para objetos realmente minúsculos na escala atômica, torna-se impossível saber muito sobre eles. Por exemplo, você não pode saber a localização e a direção da viagem de um elétron ao mesmo tempo. Por ser tão pequeno, assim que você tenta descobrir a localização de um elétron, ele rebate o que você está tentando usar para medi-lo. Então, você não pode ter mais certeza de sua direção de viagem. Se você conhece sua direção, de acordo com esse princípio, não pode saber sua localização. Isso não ocorre apenas porque nossos métodos de medição não são bons o suficiente, mas por causa de algumas leis fundamentais sobre a natureza do próprio universo. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode saber tudo sobre as partículas em um nível subatômico. Mas quando você aplica esse princípio a campos quânticos, fica mais estranho. Os campos quânticos flutuam em todos os lugares, e pelo princípio da incerteza de Heisenberg, pares de partículas e antipartículas podem simplesmente aparecer e desaparecer do universo. O como e o porquê se complicam, mas basicamente o universo permite isso desde que eles existam apenas por um período muito curto de tempo, governado por relações de incerteza. Você pode pensar que isso não pode ser uma coisa real. A matéria não surge simplesmente. Certamente já teríamos notado. No entanto, em um experimento feito por Hendrik Casimir, foram encontradas evidências que sugerem que isso pode realmente acontecer. Casimir pegou duas placas de metal condutor e as colocou próximas o suficiente para que apenas certos tamanhos de partículas virtuais menores pudessem surgir entre elas. Isso limitou o número de tais partículas que poderiam surgir. Mas como todos os tipos de partículas podiam surgir do lado de fora das placas, isso significava que havia uma diferença na pressão exercida nos dois lados de cada placa. Teoricamente, a maior pressão pelo maior número de partículas virtuais do lado de fora das placas deveria empurrar as duas placas juntas. E no teste, foi exatamente o que aconteceu. Você pode pensar que partículas que aparecem do nada parecem desafiar as leis de conservação da matéria. E você está certo. Assim, para equilibrar a balança, sempre que uma partícula virtual aparece, uma segunda partícula também surge para se juntar à primeira. Mas enquanto uma das partículas é matéria, a outra é antimatéria. Um 1 e um menos 1 em nosso gráfico de barras, mantendo o denominador final em zero. O universo se mantém em um perfeito equilíbrio. Além disso, essas flutuações no campo quântico rapidamente colidem umas com as outras e se aniquilam, removendo as duas da existência novamente. Então, normalmente não precisamos nos preocupar com elas. Apenas como uma observação, existe uma teoria de que a antimatéria é simplesmente matéria que está se movendo na direção oposta ao longo do tempo. Mas esse é um nível de estranheza que não precisamos abordar aqui. A parte importante é que os campos quânticos estão constantemente ressoando e constantemente se cancelando. É por isso que, na maior parte, o espaço vazio é vazio. No entanto, o que aconteceria se você parasse de ressoar apenas alguns desses campos? E é aí que entram os buracos negros. Os buracos negros agem um pouco como colocar o polegar na corda do violão do universo. Devido aos seus horizontes de eventos, certas ressonâncias nos campos quânticos são amortecidas, enquanto outras não. Hawking imaginou esboçar uma linha no tempo em um pedaço do espaço onde nasceu um buraco negro. Ele imaginou um campo quântico que ressoava ao longo dessa linha, estendendo-se desde antes da existência do buraco negro até o futuro depois dele. Antes do nascimento do buraco negro, tudo é normal. Os campos quânticos estão todos ressoando livremente e podem se cancelar. No entanto, o surgimento do horizonte de eventos do buraco negro mudou a curvatura do espaço, e fora dele, Hawking percebeu que certos pulsos agora estavam perdendo seus números opostos. Ao olhar para a matemática, ele percebeu que nem tudo estava mais sendo cancelado depois que o buraco negro se formou. De fato, fora do horizonte de eventos, viajando para longe do buraco negro, ele encontrou ressonâncias que combinavam perfeitamente com a forma da radiação térmica voando para o espaço. A radiação é energia, e a energia não pode se formar do nada. Como o buraco negro estava criando essa radiação, o buraco negro teria que pagar o preço. Cada pedaço de radiação Hawking coincidiria assim com uma quantidade igual de energia perdida do buraco negro, o que com o tempo acabaria por reduzi-lo a nada. Se existir, a radiação Hawking é como o dinheiro que aparece espontaneamente fora de um banco, enquanto dentro do banco, o dinheiro em seu cofre desaparece. Também é extremamente difícil provar, pois Hawking previu que essa radiação seria mais fria do que a radiação cósmica de fundo que preenche o universo, e teria um comprimento de onda tão longo quanto o próprio horizonte de eventos do buraco negro. Como alguns buracos negros têm horizontes de eventos do tamanho de sistemas solares, não temos como detectar esse tipo de radiação. Só realmente poderíamos observar isso uma vez que o universo inteiro ficasse frio e morto, e então não haveria mais nada para atrapalhar a medição, o que provavelmente implica no fato de nós também não estarmos mais por perto para fazer a detecção. No entanto, apesar das objeções, a matemática por trás da radiação Hawking parece ser sólida, e os cientistas recentemente tomaram medidas para explorar em laboratório. No Instituto de Tecnologia Technion de Israel, pesquisadores que estudam a radiação Hawking tiveram uma ideia para contornar a dificuldade de medir um buraco negro na vida real. Eles fizeram isso criando um análogo, um buraco negro sônico que imitaria as propriedades de um buraco negro real. Eles confiaram no fato de que o som se move muito mais devagar que a luz, então é muito mais fácil criar um meio que se move mais rápido que o som. Quando ele se move, quaisquer ondas sonoras que viajam na mesma direção dele nunca podem escapar. Curiosamente, a matemática de Hawking funcionou para esses buracos negros sônicos tão bem quanto para os baseados na gravidade, e portanto a radiação de Hawking deve ser detectada a partir dele. Depois de repetir seu experimento 97 mil vezes ao longo de 124 dias de experimentação contínua, os pesquisadores detectaram várias instâncias de radiação Hawking e viram que correspondia às previsões do modelo de Hawking de como a radiação poderia se comportar. Embora isso não prove que a radiação de Hawking seja definitivamente real para buracos negros reais também, o fato de que a matemática de Hawking funcionou para esse análogo sônico é uma forte implicação de que estamos no caminho certo. A radiação Hawking pode ser real. Então, para responder à nossa pergunta inicial, se você caísse em um buraco negro, poderia escapar? Provavelmente não. No entanto, se você esperar até quase o fim do universo, o buraco negro pode apenas irradiar radiação Hawking até que a massa e a energia que compõem sua existência sejam completamente removidas de dentro do horizonte de eventos, e você deixaria de estar em um estado apagado da existência. Mas isso conta como escapar de um buraco negro? Honestamente, é melhor não arriscar. Quando você está andando na praia e deixa uma pegada na areia, não há dúvida em sua mente de que foi seu pé que causou a pegada. A ordem da causalidade é bastante clara aqui, tanto que parece ridículo até mesmo precisar afirmá-la. Você fez a pegada não fez você. Mas e se isso acontecesse? Se eu lhe dissesse que na escala cosmológica, a relação fundamental entre pé e pegada pode ser um pouco mais confusa do que você imagina intuitivamente? E chocantemente, devido à natureza dos buracos negros e à radiação Hawking, há algumas evidências de que esse pode ser o caso. Algo muito estranho está acontecendo com a realidade. Mas, para começar, vamos precisar olhar um princípio chamado relatividade. Não, não é essa relatividade, e sim a relatividade galileana. Descrita pela primeira vez por Galileu Galilei em 1632, a ideia desta forma de relatividade é que não há diferença entre estar completamente parado e mover-se a uma velocidade contínua. Imagine que há dois quartos, um em um navio e outro em terra. Ambos são à prova de som e não têm janelas. Imagine que o mar está calmo, então não há balanço. A única diferença entre os dois quartos é que um está se movendo e o outro não. Você pode dizer a diferença entre os dois por dentro? Você pode pensar que seria capaz de sentir o movimento, mas esse não é o caso. Por exemplo, neste momento, você está deslizando pelo espaço a 110 mil km por hora, devido ao movimento da Terra ao redor do Sol, e, no entanto, é provável que você diga que não está se movendo. Na verdade, Galileu percebeu que não havia teste que pudesse ser feito para diferenciar os dois cenários. Ele até descobriu que se você deixasse cair uma bola no navio, da sua perspectiva, pareceria que ela caiu diretamente, mesmo que da perspectiva de uma pessoa em terra parecesse que estava caindo na diagonal. Galileu percebeu que se você remover todos os quadros de referência, digamos, estando no espaço, não há como saber se um planeta está se movendo em sua direção ou se você está se movendo em direção a um planeta. De acordo com a relatividade, ambas são interpretações igualmente válidas. Você mesmo deve ter notado isso se alguma vez olhou pela janela de um trem no momento em que o outro trem passou de repente, ultrapassando-o rapidamente. Embora ambos os trens estejam indo para a frente, o outro está indo mais rápido que o seu, e como você não tem mais um quadro de referência para comparar o seu movimento, pode parecer que você está andando para trás. Einstein levou essa ideia adiante com o seu princípio de equivalência. Aqui ele retomou a ideia de duas salas, mas desta vez estava fazendo uma observação sobre a gravidade. Se você estivesse dentro de um quarto sem janelas, flutuando no vácuo do espaço, e alguém começasse a acelerar seu quarto na direção para cima, digamos amarrando um foguete no fundo dele, se o foguete acelerasse na velocidade certa, você teria a mesma sensação de estar em uma sala na superfície da Terra. Em outras palavras, não há como dizer a diferença entre a aceleração causada pela gravidade e a aceleração causada por um foguete, excluindo toda a vibração e ruído causados por um foguete, é claro. Ambos os princípios se baseiam na ideia de inércia, que os objetos não tendem a se mover se simplesmente forem deixados por conta própria e não costumam parar de se mover depois de começarem. Sempre que você quiser que uma massa faça algo diferente do que está fazendo, uma nova força deve ser aplicada a ela. Caso contrário, permanecerá inerte. Mas por que o homem na sala com o foguete se sentiria como se estivesse sob os efeitos da gravidade? Ou talvez uma pergunta melhor. Por que pareceria para nós na Terra como se estivéssemos sendo acelerados para cima pelos efeitos de um foguete? A Terra não está se expandindo em todas as direções ao mesmo tempo, nos empurrando com ela, certo? Embora isso seja verdade, Einstein percebeu que os dois pareciam semelhantes porque ambos eram a mesma coisa. Uma forma de aceleração. No entanto, existe outra forma de aceleração que explica melhor como a gravidade funciona do que simplesmente aplicar uma força a um objeto para empurrá-lo como um foguete. Considere este passeio de parque de diversões giratório. Se você já fez um passeio assim, conhecerá o poder de mudar de direção como uma forma de aceleração. Quando você está contra a parede do brinquedo, uma vez que ele atinge a velocidade, você sente uma força constante pressionando você contra a parede, mesmo quando o brinquedo gira a uma velocidade constante. Isso ocorre porque sua massa está tentando se mover em linha reta em cada ponto do brinquedo. Mas a curvatura do brinquedo está forçando você a alterar sua direção. A batalha entre a sua inércia tentando não mudar o que você está fazendo e a parede tentando alterar sua direção de viagem se manifesta como a força que você sente. E no que diz respeito à aceleração, não há muita diferença entre a Terra abaixo de você acelerando você para cima e você tentando acelerar para baixo. Einstein percebeu que essa forma de aceleração causada por um caminho curvo, era a melhor explicação para a gravidade. Ele surgiu com uma teoria de que a matéria e energia causam uma deformação no espaço ao seu redor, como uma bola pode dobrar a superfície do tecido elástico em que foi colocada. Quanto maior a massa, maior a curvatura. E uma vez que o espaço fosse curvo, qualquer objeto que tentasse atravessá-lo seria desviado por essa curva. Nas palavras do físico John Wheeler, o espaço diz à matéria como se mover. A matéria diz ao espaço como se curvar. Para massas pequenas, essa curva no espaço seria muito pequena. Mas em massas densas, essa curvatura poderia ficar tão grande que seria impossível para um objeto que chegasse muito perto dela escapar. Essas são as condições que encontramos perto de um buraco negro com seu horizonte de eventos. Então, voltando à nossa primeira analogia da pegada e do pé, se um buraco negro é o pé, a curvatura do espaço ao redor dele é a pegada. É interessante ver isso tudo em ação e entender como Einstein chegou a conclusões que foram quase universalmente validadas por cientistas mesmo 100 anos depois. Mas não há nada particularmente estranho sobre tudo isso até agora. Compreender os mecanismos exatos por trás de tudo isso não o torna mais estranho. O buraco negro diz ao espaço como se curvar, e uma vez que curvado, qualquer objeto que se mova perto dele é informado a como se mover. Nada aqui está fora de nossas expectativas com base em observações do dia a dia. Mas quando começamos a olhar para a radiação Hawking, algo muito estranho acontece. A radiação Hawking é uma radiação atualmente indetectável que o físico Stephen Hawking teorizou ser emitida por buracos negros devido aos princípios da incerteza quântica. Essa radiação é térmica e quase sempre tem comprimentos de onda extremamente longos. Mas a coisa mais importante a ter em mente, para os propósitos do nosso vídeo atual, é que é algo não local. Isso significa que ele não aparece no próprio buraco negro, mas aparece na área do espaço ao seu redor. Para ser claro, não me refiro além da singularidade do buraco negro, mas ainda dentro da esfera negra. De qualquer maneira, isso é difícil de definir. O espaço, como o conhecemos, não existe lá. Lembre-se, a bola preta que você vê aqui é simplesmente o ponto de demarcação entre a curvatura inevitável e a curvatura evitável, o horizonte de eventos. Não me refiro nem mesmo contra o horizonte de eventos, embora às vezes seja assim que essa teoria seja retratada. As pessoas às vezes falam de duas partículas surgindo contra o horizonte de eventos, com a partícula de antimatéria dentro dela para que ela caia, enquanto a partícula normal está do lado de fora e escapa. Não é isso que está acontecendo. Em vez disso, a região do espaço em que essa radiação pode surgir é várias vezes o tamanho do horizonte de eventos, uma distância de até bilhões de quilômetros. E quando os maiores buracos negros que temos podem caber confortavelmente vários sistemas solares lado a lado dentro do seu horizonte de eventos, a ideia de que um fóton de radiação pode surgir a essa distância novamente fora do horizonte de eventos é uma loucura. E isso acontece mesmo em um lugar onde não há literalmente nada lá. Em suma, não é tanto que a radiação de Hawking esteja vindo diretamente do buraco negro. Em vez disso, está surgindo a partir da curvatura do espaço que o buraco negro está criando e pode acontecer bem longe do próprio buraco negro. Mas se isso for verdade, então as coisas funcionam completamente opostas ao que poderíamos esperar, como você verá em um momento. Considere o que acontece nesta ordem. À medida que a energia deixa a curvatura do espaço, a curvatura diminui devido a algo conhecido como conservação de energia. E à medida que essa redução da curvatura acontece, o buraco negro encolhe. E isso é loucura. É como se a pegada ficasse menor e assim o pé encolhesse de acordo. Parece algo muito errado. As coisas não podem funcionar assim. E, no entanto, Einstein deu a entender que tal coisa poderia realmente ser possível. Em uma de suas equações, ele afirmou que a curvatura do espaço-tempo era proporcional à massa e energia de um objeto. Mas proporcional não é causal. Não há pressuposição de que um cause o outro nessa relação. Estamos confortáveis com a ideia de mudar a massa e assim mudar a curvatura. mas funciona tão bem se você for para o outro lado e mudar a curvatura para mudar a massa. Se isso for verdade, então sugere um universo onde a massa é simplesmente uma projeção causada pela curvatura do espaço. Quando você ilumina um objeto, digamos a sua mão, e ele faz uma sombra na parede, a sombra é uma projeção causada pela existência de sua mão interagindo com a luz. Normalmente, nesta analogia, você pode ser perdoado por acreditar que somos a mão. É a nossa massa que cria a curvatura do espaço ao nosso redor. E, no entanto, sabemos realmente que não funciona ao contrário? Somos apenas projeções, sombras na parede do universo sendo trazidas à vida por algo muito mais fundamental acontecendo na curvatura do espaço-tempo? E, no entanto, estamos andando por aí pensando que somos a coisa real? Não sabemos de verdade. Dado que tudo o que conhecemos é a nossa realidade, seria difícil ser capaz de dizer a diferença entre os dois cenários. Mas se a relatividade nos ensinou alguma coisa, é que se não há como diferenciar duas situações, não podemos descartar completamente que estamos em uma situação e não na outra. Ou isso, ou os dois podem estar mais ligados do que pensávamos. Isso tudo é apenas uma teoria. Não há provas concretas de que a radiação Hawking seja uma coisa real, embora tenha havido alguns experimentos que sugerem que pode ser uma realidade. Isso é apenas algo interessante para se pensar. E mesmo que se prove que a realidade é uma projeção, isso não afetará muito o nosso dia a dia. Ainda vamos pensar e sentir. E isso é motivo mais do que suficiente para continuarmos fazendo o que fazemos. Mas é um exemplo de como, quando começamos a examinar os blocos de construção fundamentais da realidade, explorando os estranhos efeitos de deformação dos buracos negros, isso pode nos levar a desafiar suposições sobre a nossa própria natureza. Afinal, quando fazemos a pergunta, sou real? E a resposta é, talvez, pode ser o início de uma crise existencial. Por que a realidade tem um limite de velocidade? É de conhecimento geral que a velocidade da luz é o limite para algo se mover no espaço? Mas por que existe esse limite de causalidade? E por que esse limite é exatamente 299.792.458 metros por segundo? Por que não mais? Por que não menos? Se você é como eu, já deve ter se perguntado sobre essas estranhas propriedades da luz. Mas recentemente acho que encontrei uma resposta, e está na geometria hiperbólica. E quanto mais eu considero isso, maior é o nível de crise existencial. De uma perspectiva externa, parece que a luz está viajando a 299.792.458 metros por segundo. Isso é um fato, não importa de que perspectiva você olhe, se você está parado, se você está se aproximando ou se afastando. Sempre parece que está viajando a esta velocidade. No entanto, há uma única e interessante exceção a essa regra que sempre me intrigou. A perspectiva do fóton. Einstein provou que para um objeto viajando na velocidade da luz, o tempo desaceleraria tanto que chegaria a zero. Se de repente você começasse a viajar na velocidade da luz em direção a Júpiter, não notaria o tempo passar, mas observaria que percorreu 679 milhões de quilômetros. E então morreria imediatamente por falta de ar, pelas imensas forças gravitacionais e pela queimadura de atrito ao longo do caminho. Mas o que acontece quando tentamos calcular sua velocidade usando esses números? Bem, velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Então, 679 milhões dividido por zero é igual a? Se você tentar esse resultado em sua calculadora, rapidamente encontrará um erro. Calculadoras não gostam de dividir por zero. Isso porque quanto menor o denominador se torna em uma fração, maior se torna o número total. Se você reduzir o valor do denominador até zero, a única maneira disso funcionar é se sua resposta total se tornar infinita. Se você viajar por zero tempo em qualquer distância maior que zero, acabou de viajar em velocidade infinita. Então, do ponto de vista da luz, ela está viajando infinitamente rápido, não a 300 milhões de metros por segundo. Vamos chamar essa velocidade de C daqui em diante. Então, por que todo mundo detecta a luz viajando em C, mas a luz pensa que está indo infinitamente rápido? O que estou prestes a compartilhar é uma teoria possível, e envolve um espaço hiperbólico 4D. Pode parecer complicado inicialmente, mas vamos explorar esse espaço com calma para sabermos do que estamos falando. Para recapitular rapidamente as regras de um espaço 4D, vamos imaginar que toda a realidade 3D foi comprimida em uma única linha plana viajando horizontalmente pelo espaço. E isso nos deixa livres para fazer tudo para cima ou para baixo nesse espaço, no futuro ou no passado. Em outras palavras, o eixo X representa a movimentação no espaço e o eixo Y representa a movimentação no tempo. É assim que obtemos a dimensão extra, nossa quarta dimensão. Aqui no espaço 4D, o tempo é simplesmente outra direção que podemos seguir. Hiperbólico pode soar um pouco intimidador também, mas em termos simples, significa que todas as linhas divergem umas das outras, sempre. Isso tem o efeito de distorcer o espaço de uma maneira que nosso cérebro não processa bem, mas, essencialmente, significa que há mais e mais espaço quanto mais longe você for, mas exponencialmente. Fora isso, viajar por esse espaço obedece às mesmas regras que viajar pelo espaço 3D, em termos das regras físicas envolvidas. Os objetos que começam a se mover devem sofrer a ação de outra força ou continuarão se movendo na mesma velocidade. Objetos em repouso permanecem em repouso. A conservação do momento é mantida. Agora, vamos imaginar que, por qualquer motivo, houve algum grande evento de expansão no passado que nos fez nos mover na direção ascendente. Se preferir, um Big Bang. Eu me pergunto de onde um desses pode ter vindo. Mas essa expansão não foi apenas no espaço, mas também no tempo. É uma expansão 4D. Agora estamos em movimento, movendo-nos apenas para cima, no topo desta bolha em expansão. Por enquanto, não estamos nos movendo para lugar nenhum no espaço. Estamos simplesmente avançando no tempo. Viajamos de forma consistente e continuaremos a viajar de forma consistente até sofrermos a ação de outro objeto ou força. Mas, como somos novos e não há nada além de um espaço vazio acima de nós, vamos subir infinitamente. Não há nada lá em cima para esbarrar. Agora, vamos imaginar por um segundo que decidimos que não queremos mais subir. Vamos tentar mudar de direção. Na física, qualquer mudança de direção é uma forma de aceleração. Isso pode não fazer muito sentido intuitivamente, mas fica mais fácil de entender se dividirmos nosso vetor em dois componentes, nossa velocidade na direção X e nossa velocidade na direção Y. Então fica fácil ver que mudar nossa direção é possível desacelerando com um de nossos valores e acelerando com o outro. No entanto, não precisamos alterar os dois valores. Vamos apenas nos dar um pequeno impulso na direção X. Obviamente, quanto mais somos empurrados, mais rápido viajaremos e mais nosso vetor total começa a se inclinar para uma linha horizontal perfeita. O tamanho do nosso vetor aumenta. No entanto, digamos que queremos ir mais rápido. Na verdade, queremos ir tão rápido que não estamos mais viajando na direção Y e apenas nos movendo na direção X, ou espaço. Existe alguma quantidade de empurrão que podemos obter na direção X que fará com que estejamos realmente indo completamente na horizontal? Infelizmente não. Você poderia aumentar a distância em X em uma quantidade cada vez maior. Mas desde que Y tenha algum valor, você nunca obterá esse vetor perfeitamente através do espaço. A única maneira de colocar seu vetor na direção do tempo para desacelerar é se você empurrar algo que está à sua frente ou puxar algo atrás de você. Mas se tudo perto de você está no mesmo segundo em que você está, não há nada contra o que pressionar. Você só pode empurrar um ao outro para a esquerda ou para a direita. Nada está à frente ou atrás. Curiosamente, com apenas isso disponível para você, seu vetor pode se aproximar cada vez mais do plano, mas nunca chega a alcançá-lo. E aumentar sua velocidade produz retornos decrescentes enquanto mais plano você pode obter seu vetor. Você atingiu um limite. Você precisaria essencialmente ir em velocidade infinita para se aproximar de uma linha plana. E para ir em velocidade infinita, você precisaria de energia infinita. E aqui tudo se torna impossível. Claro, é aqui que essa ideia diverge da realidade. Não há nada aqui até agora que imponha um limite de velocidade em nosso modelo. Você deve facilmente conseguir ir mais rápido do que o limite da velocidade normal de C. Com energia infinita, você pode chegar a 3 bilhões de metros por segundo, ou 3 trilhões. Mas em nosso universo, o universo real, não vemos isso. Tudo normalmente parece estar limitado à velocidade da luz. Há uma tendência semelhante em que quanto mais energia você adiciona, menos velocidade adicional obtém, mas isso ocorre próximo à velocidade da luz, não à velocidade infinita. Portanto, nosso modelo 4D parece ter falhado. Mas este não é um espaço 4D regular, este é um espaço 4D hiperbólico. Vamos observar o que acontece quando você tenta viajar em velocidades quase infinitas, quando as linhas começam a dobrar. Aqui você acelerou a uma velocidade tão rápida quanto pode manejar. Velocidade é um conceito um pouco complicado aqui, mas digamos que do seu ponto de vista, você percorreu uma distância de 400 milhões de metros em um segundo. Portanto, mais rápido que a velocidade da luz. O que acontece? Embora seja dobrado para ficar quase do formato de um C, se você seguir a linha para baixo, verá que é uma linha do tempo, não uma linha do espaço. E por ser um espaço hiperbólico, há mais aqui que chama a atenção. Vamos pular para este ponto e ver onde chegamos. Embora em nosso vetor de movimento, por nossa origem, viajamos apenas um quadrado de altura, em nosso destino final, acabamos em um ponto com vários quadrados de altura. Ao fazer uma jornada para os lados e experimentando apenas um segundo de avanço através do tempo, acabamos muitos segundos no futuro. Pegamos um atalho para o futuro. E isso é o que observamos no mundo real. Objetos que se movem em grandes velocidades parecem subitamente experimentar um tempo reduzido. Para eles, apenas alguns segundos se passaram, mas muito mais tempo pode ocorrer para um observador externo. E de repente, isso realmente bagunça nossa matemática. Porque como um observador externo registra nossa velocidade? Se começarmos em um ponto de origem zero, mas terminamos em um ponto de origem 10 segundos no futuro, eles devem dizer que viajamos 400 milhões de metros em 10 segundos, a uma velocidade de 40 milhões de metros por segundo. Muito abaixo da velocidade da luz, não importa o que pensássemos que estávamos fazendo. O que é parecido com o que a luz parece estar experimentando. E quanto mais rápido você se empurra na direção X, mais encontra os efeitos de distorção da geometria hiperbólica, e mais ela continua puxando você de volta para o limite de velocidade do universo. Ela nunca permitirá que você a exceda. Isso explica por que há um limite de velocidade para o universo. Nem mesmo a luz que, no que lhe diz respeito, viaja infinitamente rápido, seria capaz de superar esse limite, desde que a base sobre a qual estávamos repousando for levemente curvada. Assim que o fóton deslizasse acima do plano, que era o espaço, ele seria arrastado pela curvatura desse espaço 4D hiperbólico. Certamente traçaria seu limite, mas ficaria preso nele. Então, de nossa perspectiva, pareceria simplesmente se mover uniformemente a uma velocidade de C, ou a velocidade da luz. Afinal, nós o veríamos partir e então cronometraríamos quanto tempo levaria para chegar ao seu destino. Não importa para nós que, de sua perspectiva, ele chegou lá instantaneamente, pegando um atalho no tempo. Nós apenas o registraríamos tendo chegado após um tempo. Então é isso. Por que existe um limite de velocidade para o nosso universo? Talvez porque o espaço seja curvo e nosso espaço 4D seja hiperbólico. Pelo menos assim afirma essa teoria. E é importante enfatizar que trata-se apenas de uma teoria. É possível que pessoas mais inteligentes nos digam nos comentários por que isso está errado. No entanto, isso explica perfeitamente para mim por que a dilatação do tempo acontece e porque a realidade tem um limite de velocidade, o que eu acho bastante atraente. Para ser justo, talvez a única maneira de testar seria tentar ir mais rápido que a velocidade da luz, e nunca chegamos nem perto dessa velocidade. O mais rápido que um ser humano já chegou foi 11.083 metros por segundo, quando os astronautas da NASA retornaram da Lua em uma nave espacial. Seria necessária uma incrível quantidade de energia para viajar próximo da velocidade da luz, de nossa perspectiva. Se for verdade, porém, forneceria evidências firmes de que nosso universo realmente é de natureza hiperbólica, e infelizmente, isso anularia qualquer esperança de viajarmos para trás no tempo a qualquer momento. E desculpem, fãs de viagens no tempo. Mas pelo menos podemos nos consolar de que, embora provavelmente não possamos viajar para o passado, talvez por meio de atalhos para o futuro, está definitivamente dentro dos limites das possibilidades. Cair em um buraco negro é muito mais difícil do que parece. Podemos até pensar que seja algo relativamente fácil, afinal, esses não são os vorazes devoradores, literalmente as maiores fontes de gravidade lá fora. Não deveria ser mais fácil cair neles do que em qualquer outra fonte de gravidade do universo? Até podemos pensar assim, mas, paradoxalmente, nossa intuição está errada. Esses aspiradores de pó cósmicos são um dos lugares do universo mais difíceis para se entrar. Tanto que durante sua vida, Einstein acreditava que você não conseguiria entrar neles. E não apenas isso, mas os buracos negros podem até ejetar você para longe deles, em velocidades próximas à velocidade da luz. Quer saber por quê? Bem, você está prestes a descobrir. Não há literalmente nada parecido no resto do universo. Eles são objetos incrivelmente densos, que têm tanta massa em uma área tão pequena que a curvatura do espaço se tornou infinita. Isso significa que nenhum objeto pode escapar de um buraco negro uma vez que ele passe da zona de demarcação conhecida como horizonte de eventos. Nem mesmo a luz pode se mover rápido o suficiente para superar a aceleração causada pela incrível gravidade desses objetos. Então, não deveria ser incrivelmente fácil cair em um objeto desses? Como um escorregador que fica cada vez mais íngreme à medida que avança, você pode esperar acelerar cada vez mais quanto mais se aproxima do centro de um buraco negro. No entanto, embora isso esteja certo, também está errado. Você acelera tanto que sua velocidade começará a se aproximar da velocidade da luz. No entanto, em quase todas as circunstâncias, você não se aproximará do centro de um buraco negro. E não estou falando sobre alguma estranha característica do tempo ou da relatividade, mas de algo que será observável de qualquer quadro de referência que você esteja assistindo. Confuso? Não se preocupe, vou explicar através de exemplos do mundo real e cotidiano o que é algo chamado disco de acreção. Os buracos negros são, em sua essência, muito simples. Em algo conhecido como Teorema da Calvície, se diz que os buracos negros são desprovidos de quase qualquer característica, assim como uma cabeça sem cabelos. As características de um buraco negro geralmente são bastante simples também. Eles têm carga, massa e rotação, e é isso. Como tal, os discos de acreção não são realmente uma parte necessária dos buracos negros. Buracos negros podem existir muito bem sem esses discos, estando lá na escuridão total, praticamente invisíveis no espaço. No entanto, quando a massa, como por exemplo uma estrela azarada, se aproxima demais da atração gravitacional de um buraco negro, ela pode ser dilacerada pelas vastas forças em ação e atraída em direção ao centro do buraco negro. Curiosamente, porém, a matéria não cai imediatamente no horizonte de eventos do buraco negro. Em vez disso, a matéria geralmente se aglutina em uma espécie de anel plano que orbita em torno do buraco negro, fora do horizonte de eventos. Embora eventualmente a matéria consiga ser absorvida, esse processo pode levar muito tempo. Alguns discos de acreção levam de 100 anos até 1 bilhão de anos para serem completamente absorvidos. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a matéria não entra simplesmente no buraco negro? A resposta é que se depara com um princípio surpreendente da física conhecido como conservação do momento. descrita pela primeira vez pelo matemático John Wallis em 1670 e depois iniciada por seu contemporâneo Isaac Newton cerca de uma década depois, a ideia é assim. Se você tiver um grupo de objetos, o movimento desses objetos, também conhecido como momentum, coletivamente deve sempre permanecer o mesmo. Se uma partícula com momentum colidir com a partícula que está parada e ambas se afastarem, a quantidade de movimento total para as duas partículas deve ser igual à quantidade da primeira partícula por conta própria. Nenhum momentum pode ser perdido. Se você tiver um foguete em uma plataforma de lançamento com zero momentum, ele só pode se dar momentum disparando um propelente na direção oposta. Depois de somar a quantidade de momentum transmitido ao ar pelo propelente direcionado para baixo e a quantidade de momentum dado pelo foguete direcionado para cima, o momentum ascendente e o momentum descendente são iguais, resultando no mesmo zero momentum que tínhamos no começo. Isso fica um pouco fora das nossas expectativas. Afinal, nós humanos muitas vezes paramos e começamos a andar, aparentemente sem obedecer esse princípio. No entanto, se você avaliar todas as partículas envolvidas, esse princípio sempre será mantido. Seria muito difícil se mover para qualquer lugar sem um piso para empurrar. O momentum transmitido ao chão deve ser igual à quantidade de momentum transmitido a você, mas na direção oposta. Você simplesmente não percebe porque o chão é muito maior. A quantidade de momentum que você coloca no chão não o faz mudar de posição de um modo perceptível. Mas o que isso tem a ver com cair em um buraco negro? Bem, considere esse próximo exemplo, desta vez relacionado ao momento angular. Imagine uma bailarina que tem os braços estendidos e está girando em um único ponto. As partículas em suas mãos têm momentum. Eles estão se movendo a uma certa distância em um determinado período de tempo. No entanto, quando a bailarina coloca os braços perto do corpo, o que acontece? De repente, ela começa a girar muito mais rápido. Este é um exemplo clássico de momentum que tenta ser conservado. Veja bem, o momentum nas mãos ainda está tentando viajar na mesma velocidade em que estava viajando anteriormente. No entanto, de repente, porque estão mais perto do corpo, agora percorrem uma distância muito menor, mas na mesma velocidade. Efetivamente, tem muito menos distância para percorrer e completar uma revolução, e como resultado, completa essa revolução muito mais rápido. Isso faz com que a bailarina gire mais rápido quando coloca as mãos para dentro e mais devagar quando estica as mãos. Agora, imagine isso em uma escala cósmica. Na maioria dos cenários, a matéria não cai em uma linha perfeitamente reta em direção a um buraco negro. Quase sempre errará um pouco e começará a espiralar em direção ao centro, pois é capturada pela gravidade do buraco negro. E agora tem momento angular. À medida que se aproxima do centro do buraco negro, começa a acelerar, movendo-se na mesma velocidade e em uma órbita cada vez menor, ganhando mais e mais rotação angular à medida que cai pela gravidade, assim como a bailarina. E para cair um pouco mais, basta girar um pouco mais rápido. No entanto, ao contrário da bailarina, essa matéria em queda tem a velocidade da luz para enfrentar. Nada no universo pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Esta é uma lei descoberta por Einstein. Então, o que acontece com nossa matéria giratória à medida que ela cai mais e mais no buraco negro? Devido às grandes forças e curvatura envolvidas, ela eventualmente chega a um ponto em que não pode ir mais rápido. A própria velocidade da luz é um obstáculo. E como não pode girar mais rápido, não pode cair mais no buraco negro. E isso tem vários efeitos. Para começar, como você pode imaginar, cria atrito. Toda essa matéria, girando a velocidades tão alucinantes na borda do horizonte de eventos, começa a se chocar. E quando isso acontece perto da velocidade da luz, as coisas ficam muito quentes. A matéria no disco de acreção de um buraco negro pode atingir temperaturas de até 10 milhões de Kelvin. Isso é suficiente para derreter qualquer coisa em um plasma quente. Todas essas colisões constantes atingem os átomos envolvidos, fazendo com que eles liberem mais e mais dessa energia. Isso reduz a sua massa. Entre 10 e 40% da massa de um átomo é emitida desse modo na forma de energia, que se irradia por todo o universo. Para efeito de comparação, a fusão nuclear, o processo que ocorre no Sol, converte apenas cerca de 0,7% da massa em energia. Agora pense um pouco sobre isso. Considere o quão brilhante nosso Sol é, convertendo apenas 0,7% de sua massa. Então, o quão brilhante pode ser um disco de acreção de um buraco negro? Os mais brilhantes desses discos são conhecidos como quasares e podem atingir um brilho que excede 1000 vezes o brilho total de todas as estrelas da galáxia Via Láctea, combinadas. A boa notícia é que, além disso, parte desse momentum começa a ser espalhado com a energia que parte. Mas é espalhado ao transmiti-lo a matéria mais para fora do disco de acreção, à medida que partículas em movimento mais rápido batem em partículas mais lentas que se movem logo acima delas, dando-lhes um empurrão extra e desacelerando as partículas inferiores. Dessa forma, a matéria começa a perder seu momento angular e começa a finalmente cair no próprio buraco negro. E mais desse momentum pode ser espalhado através de uma das características mais marcantes de quasares e buracos negros, os seus jatos. Não entendemos tudo sobre esses jatos, como eles se formam e do que são compostos, e apenas uma pequena fração dos buracos negros com discos de acreção os possuem. Mas as teorias atuais sugerem que eles são causados por forças magnéticas que são criadas pelo disco de acreção giratório, ou mesmo pelo poder rotacional do próprio buraco negro, que extrai material do disco de acreção e o lança no espaço. É provável que, à medida que o disco de acreção gira, campos magnéticos se formem de acordo com a lei de Ampère, devido a todas aquelas partículas eletricamente carregadas em movimento. O poder e a forma desses campos são tais que há apenas um canal estreito nos polos norte e sul do buraco negro para que as partículas escapem. Esses campos magnéticos podem funcionar de maneira semelhante ao disparo de uma espingarda, canalizando partículas por um cano estreito. Partículas que se movem em velocidades quase relativísticas têm apenas uma direção em que podem ir, embora ainda não saibamos o porquê elas vão. Talvez eles sejam como um vapor de uma chaleira, disparado pela única lacuna que existe diante dessa incrível gravidade e pressão térmica. E quando esses jatos espalham, eles vão bem longe. Jatos relativísticos viajam mais longe do que as galáxias de onde se originam, e geralmente têm milhões, se não bilhões de anos-luz de comprimento. Um jato com esse nome atraente tem seus raios-x atingindo a Terra a 12,7 bilhões de anos-luz de distância, embora fracamente. E isso é porque a radiação produzida por esses jatos é muito focada em uma direção. Em um efeito conhecido como feixe relativístico, quando o feixe está apontado para longe de nós, é muito mais difícil de ver. Tomemos, por exemplo, a agora famosa galáxia M87. Aqui, muito claramente, um jato relativístico é detectado pelo Hubble. Este é o jato que vem em nossa direção. É muito provável que haja outro jato, mas não podemos vê-lo porque está indo na outra direção. Vale a pena notar que essa energia não vem diretamente do buraco negro. Nada pode escapar de um buraco negro. Em vez disso, a matéria e a radiação vêm do disco de acreção ao redor do buraco negro. E mais uma vez, muito sobre esses jatos ainda é teórico. Podemos vê-los até observá-los se movendo ao longo do tempo, mas não os entendemos completamente ou o que os causa. Nossa compreensão dos discos de acreção não explica totalmente como a conservação de momentum é mantida. Ainda há algum mistério sobre para onde vai todo o momentum. Mas o poder absoluto em jogo é inegável. Einstein poderia estar errado. Talvez seja possível cair em um buraco negro. Mas quando alguns buracos negros estão disparando material para longe deles em velocidades quase relativísticas para distâncias que abrangem galáxias, bem, é evidentemente possível não cair neles também. E uma vez considerada a força da matéria aquecida a milhões de graus, empurrando você enquanto tentam perder seu próprio momentum, talvez você não gostaria de chegar muito perto de um buraco negro de qualquer maneira.